haja um grande fundo de recolhas, que é isso que nos interessa, para a caracterização da cultura, ou dos aspectos da cultura tradicional do Conselho de Carras e de Anciães, mas mais do que isso, é a caracterização da cultura da região onde nós estamos integrados. Portanto, na verdade, os seis números compilaram já um conjunto de quase 100 autores, não posso precisar, mas são umas danas lá que são muito próximos da centena, e o mesmo número de artigos. Portanto, há já um conjunto significativo de recolha documental que vai ser preservada para a memória futura e que exemplifica técnicas que estão em extinção, mas que hoje estão a dar, digamos, os últimos suspiros da sua existência, não é? Como é o caso, por exemplo, do albardeiro, do tanueiro, do cesteiro. Por exemplo, um exemplo concreto daquele cesto que está ali a ver é que, por exemplo, o senhor que o fez já não está cá.
Portanto, são ofícios tradicionais em vias de extinção.
Sim, uns estão mesmo em vias de extinção, outros estão completamente extintos. No Conselho de Carras e de Anciães, por exemplo, havia o latoeiro, já não há nenhum latoeiro, porque o último também já faleceu, e por esse território fora, de Trás-os-Montes e Alto Douro, é o mesmo que está a acontecer. Portanto, nós estamos num processo de urgência para fazer este tipo de recolhas, porque daqui a uma década, talvez duas décadas, não temos mesmo nada, não temos nada que recolher desses ofícios e dessa cultura tradicional que existiu até o início do século XX e que começou a decair a partir dos anos 60 e depois muito mais aceleradamente a partir dos anos 80. Portanto, é essa tradição, é esse saber fazer, é essa memória que se pretende recolher e preservar por imagens, preservar por sons, preservar, portanto, por discursos como os que estão patentes aqui no museu e também nos núcleos que estão distribuídos pelo Conselho.
Mas, como disse a professora Teresa Soeiro, não basta expor esses materiais, é preciso ir ao fundo da questão, ou seja, investigar porque é que eles existiram.
Sem dúvida, portanto, essas recolhas estão sempre interligadas com um processo de investigação que mergulha, digamos, no passado mais profundo, mas tanto ao documentar, tanto com o documento que existe nos arquivos, portanto, e com um estudo aturado e elaborado que projete a forma de como esses processos de saber fazer evoluíram até aos dias de hoje, portanto, e como depois se extinguiram, porque houve um conjunto de condições, de condicionantes que os fizeram extinguir, não é? Foi todo o processo tecnológico que se passou, sobretudo do motor de explosão, não é? Que acabou com montes de profissões tradicionais, e portanto é explicar o passado e também explicar os processos que levaram à extinção desses ofícios que estavam incrivelmente enraizados nas antigas sociedades tradicionais, portanto, que perduraram até meados mais ou menos dos anos 80 do século XX.
E foi isso que o Luís Pereira fez nesta investigação sobre o albardeiro que está nesta revista.
Exatamente, que é considerado, nós não conhecemos, é considerado, eu acho que é mesmo o último albardeiro de Trás-os-Montes. Portanto, o registro que fizemos sobre ele foi integral, desde o primeiro momento em que ele começa a fazer o talho da albarda, cozimento, enchimento, todos os processos foram metodicamente registados em vídeo, não é? E ficam agora para a memória futura. Para lá disso, tentamos argumentar, em termos científicos, históricos, como é que a profissão do albardeiro surgiu, se desenvolveu, se manteve e agora se encontra num processo de extinção.
Ainda então, vivo?
Ainda vivo, trabalha em Torre de Dona Chama, tem 62 ou 63 anos, vai trabalhar por mais 4 ou 5 anos. Quando ele deixar de trabalhar, portanto, deixamos de ter albardeiros em Trás-os-Montes. Aqui em Carraseda de Vencés, por exemplo, havia 5, em todo o Nordeste Transmontano. Nos anos 80, através de um inventário feito pelo cónego de Belarmino Afonso, conseguiu-se inventariar, nos anos 80 e 82, 75. Nos anos 80 até aqui, portanto, ficamos apenas com um. Portanto, é um processo incrível de extinção desta profissão, mas também de outras, não é? De outras profissões tradicionais.
Isso também se deve ao facto de ter havido uma mecanização da agricultura, sim, deixou de haver, nomeadamente, os cavalos, as mulas e as burras associadas ao trabalho agrícola, ou seja, já não é necessário ter albardas.
É esse processo tecnológico que eu lhe estava a falar. O aparecimento do motor de explosão, que se começou a difundir a uma grande velocidade a partir dos anos 60, não é? Que trouxe exatamente essas alfaias mecanizadas, o trator, as motocultivadoras, não sei o quê, deixou ou obrigou ao desaparecimento do burro, do cavalo, do macho e das éguas, que eram os animais que eram, e também do boi, mas o boi mais tardiamente, o boi desapareceu primeiro, mas manteve-se durante muito tempo o macho, o cavalo, a égua, portanto, nas fainas agrícolas. Quando essa massificação da mecanização se processa a uma velocidade cada vez maior, e atinge o seu pico aqui em Portugal, atinge o seu pico, porque, quer dizer, tem um grande desenvolvimento a partir dos anos 80, é exatamente a partir dessa altura que estas profissões todas começam também a decair, porque já não fazem sentido. Não é? Se primeiro o burro era utilizado para, enfim, trazer o estrume, trazer a lenha, transportar a água, etc., agora temos o trator, portanto não faz sentido nenhum utilizar o animal, não é? E até porque o trator é muito mais eficaz, os aspectos mecânicos são muito mais eficazes e, portanto, é essa a explicação histórica que está sempre por detrás de todo este processo de trabalho e disposição que se tenta fazer, quer nos artigos da revista, quer nos discursos que se apresentam no museu e nas unidades museológicas que estão aí disseminadas.
Para terminar, a professora Teresa Soeiro teceu um grande elogio à revista da Memória Rural, dizendo que não conhece outro projeto idêntico no norte do país.
Sim, nós já tínhamos dito isso. A revista tem uma grande qualidade gráfica, segundo dizem outras pessoas, portanto não posso afirmar, portanto não convém, não é que eu faça, mas na verdade ele tem um suporte com a qualidade que tem, mas também tem depois uma outra vertente que é muito importante para nós. Ela está, ela integra os repositórios de repositórios científicos, portanto de artigos de acesso aberto que existem em Portugal. Portanto, a partir daí é uma coisa fomentada a partir da Universidade do Minho e que nos convidaram a entrar, portanto, para difundirmos os nossos artigos de uma forma mais eficaz, portanto, na vertente online, não é? De uma forma muito mais eficaz para historiadores, para antropólogos, mas também para qualquer pessoa que queira e que se interesse por estas matérias e estas temáticas culturais, não é? E depois temos também um outro suporte de difusão, que é o Zenodo, que é também um repositório de artigos científicos a nível europeu. E, portanto, isso leva-nos a abrir a revista a públicos de muitos lados, não é? A doutora Teresa Soeiro, na verdade, referia-se mais à qualidade, não é? À qualidade quer gráfica, quer das matérias que ali se publicam, e, na verdade, publicado, impresso, não se conhece, não é? Pode haver, mas eu não conheço e, por visto, a professora também não conhece.